Avançamos então para retomar o fio à meada das eleições espanholas, com nota para a vitória do Partido Popular, até reforçando a sua votação face às eleições de dezembro do ano passado, 137 mandatos. Mariano Rajoy dirige-se aos espanhóis em clima de festa esta noite, ainda não começou a discursar, mas já esta noite ouvimos o parceiro mais próximo, o Partido Ciudadanos, a reconhecer que irá falar com o líder do Partido Popular no sentido de formar um governo. À esquerda, a nota é Manuela Pires para um discurso de de Pedro Sánchez, atirando a Pablo Iglesias, responsabilizando exatamente por esta vitória do PP.
Foi isso mesmo que acabou por dizer há cerca de 30 minutos Pedro Sánchez, o líder do PSOE, aqui na sede do partido em Madrid. Ele acabou por responsabilizar Pablo Iglesias por esta vitória da direita, do Partido Popular. Ele acabou esta noite, Pedro Sánchez, por ter uma pequena vitória e uma derrota, porque todas as sondagens davam o PSOE em terceiro lugar, mas isso acabou por não acontecer. O PSOE elege 85 deputados, mas segura o segundo lugar, é o segundo partido mais votado e é o primeiro da esquerda. Ele elege 85 deputados, mas perde 5 em relação a dezembro. Pedro Sánchez foi aplaudido quando desceu aqui à cave da sede para falar aos militantes, mas disse que não está satisfeito com este resultado, mas que o PS continua a ser a primeira força de esquerda aqui em Espanha.
Não estou satisfeito. Los socialistas queríamos ganar estas elecciones. No lo hemos conseguido. No estoy satisfecho. Pero con todo somos la primera fuerza política de la izquierda.
Assim, aplaudido, assim que aqui cheguei à sede do PSOE, notava-se esse sorriso na cara das pessoas, porque o partido acabou por ficar em segundo lugar. Ele falou na última hora, Pedro Sánchez, e responsabilizou Pablo Iglesias, o líder do Podemos, por este resultado, por este bom resultado do Partido Popular e da direita em Espanha.
Espero que el señor Iglesias reflexione sobre estos resultados. Tuvo la oportunidad de votar a un gobierno progresista, liderado por el Partido Socialista. Tuvo en su mano poner fin al gobierno de Mariano Rajoy, que tanto daño ha hecho a la clase media y trabajadora con sus recortes y sus políticas. Pero la intransigencia y el interés personal, por encima del interés de la izquierda, han provocado la mejora de los resultados electorales de la derecha.
Assim, Pedro Sánchez a acusar Pablo Iglesias e a responsabilizar por este resultado do Partido Popular. Aliás, durante toda a campanha escutaram-se estas picardias entre os dois, entre Sánchez e Pablo Iglesias, e esta noite quem saiu a ganhar, pelo menos por um bocadinho, foi Pedro Sánchez. No mapa de Espanha, um mapa pintado azul do Partido Popular, há apenas duas comunidades em roxo, que é o Podemos, a Catalunha e o País Vasco. O PSOE não consegue vencer em nenhum distrito em Espanha.
Obrigado, Manuela Pires. Reportagem da enviada especial da Renascença em Madrid às eleições espanholas. Abrimos espaço de análise esta noite na Renascença. Connosco, Graça Franco, Diogo Feio. Boa noite a ambos. Começo por si, Diogo Feio, no essencial. Neste momento, e enquanto esperamos por palavras de Rajoy, não há sinais evidentes de qual poderá ser a solução de poder, de uma coligação de poder, que matematicamente só um bloco PP-PSOE, inédito em Espanha, resolvia a aritmética da noite. Ouvimos o líder dos Cidadãos dizer-se disponível para uma conversa com Rajoy sobre a formação do governo. Os espanhóis não podem correr o risco de repetir a mesma dança dos últimos seis meses, na sua opinião, ou podem?
Boa noite. Todos os discursos que se têm ouvido durante a noite eleitoral em Espanha estão numa linha de que esta eleição tem que trazer uma solução do governo. Isto é, não se pode ir à terceira, ver se a terceira é de vez. Isso não parece todo possível. O dado mais natural para os próximos dias será naturalmente o convite ao partido mais votado, que foi o PP, para formar um governo. O PP é, independentemente de não ser uma vitória muito definitiva, o grande vencedor da noite, porque cresce em número de deputados. Até agora falta um deputado. Sim. Ainda, mas nesta altura tem mais 14 deputados do que teve em dezembro.
Provavelmente retirados também aos cidadãos que deixem.
Os cidadãos deixem 8.
Sim.
E com isto, vamos admitir que esses 8 vêm dos cidadãos, mas também há muitos que virão da esquerda. O PSOE perde 5, e com isto demonstra-se que aquela ideia de que há uma linha que está a crescer na Europa no plano político, que apenas se baseia no insucesso de governos que se preocupam em cumprir os critérios de Bruxelas, tem aqui um revés. Porque o PP cresce em 14 deputados, resultado de uma política que juntou o plano orçamental ao crescimento de natureza económica. A Espanha neste momento está a crescer 3%. E, portanto, também uma ideia que foi cada vez surgindo de uma forma mais definitiva de que os sistemas políticos estavam a alterar com uma grande marcação de partidos novos. Em Espanha, o Podemos, que faz uma coligação para aproveitar o sistema eleitoral, cresce apenas 2 deputados, e o Ciudadanos perde 8. Na minha opinião, perde 8, muito devido à indefinição que teve no posicionamento político desde dezembro até agora. O Ciudadanos foi uma espécie de partido, depois dos resultados eleitorais, estava disposto a participar numa solução de governo com quem quer que fosse. Ainda agora, se nós olharmos para estes resultados, PSOE e Podemos sozinhos não fazem a maioria para governar, precisariam dos Ciudadanos. O PP, curiosamente, a grande possibilidade que tem de formar um governo é apenas com o PSOE. Tenho algumas dúvidas que seja com este líder. Portanto, também vai ser muito interessante ver aquilo que sucede agora nos próximos tempos.
Sobretudo no PSOE também, não é?
E há aqui um dado muito curioso. Claro. Pós-referendo britânico, os dois únicos distritos onde o Podemos ganha é na Catalunha e no País Basco. Em todos os outros, o PP vence. Isto também é um dado muito curioso.
Mas isto não altera muito em relação ao que tinha acontecido em dezembro de 2015. No caso da Catalunha, então, é praticamente o mesmo quadro.
Sim, não altera muito, mas não deixa de ser curioso como ponto de análise em relação àquilo que são estas eleições. E mais, aquilo que a certa altura da noite pareceu que poderia ser possível, que era um arranjo a nível de PP com partidos nacionalistas, por exemplo, com o Partido Nacionalista Basco, ou com a coligação canária que já chegou a ter deputados, não chega.
São 6 deputados neste
para chegar a uma solução do governo.
Graça Franco, Sánchez culpa Pablo Iglesias pelo reforço do PP. Curiosamente, a sua grande adversária, Susana Dias, na Andaluzia, não conseguiu vencer. Aliás, perdeu a vantagem para o PP na Andaluzia. Como serão tempos difíceis para o PSOE?
Para o PSOE são tempos difíceis, poderiam ser um bocadinho mais difíceis se também tivesse perdido o segundo lugar e se de facto se tivesse confirmado que o Podemos lhe atirava a liderança da esquerda. Mas a verdade é que Pedro Sánchez, na sua declaração desta noite, não disse o que é que vai fazer amanhã. E isso significa que, embora culpando o Podemos de dar a vitória a Rajoy, pode também fazer alguma coisa ao estilo António Costa, ou seja, a coligação à portuguesa pode continuar a estar sobre a mesa. Ou seja,
mas não tem número suficiente de deputados.
Mas o pior é que o PP e o Ciudadanos também não têm. Ou seja, se o PP e o Ciudadanos não conseguirem apresentar um projeto que passe de facto por algum apoio, quanto mais não seja parlamentar pelo próprio PSOE, pode acontecer que seja chamada a segunda força, e a segunda força pode arriscar este tipo de combinação. Portanto, a verdade é que vamos provavelmente amanhã estar outra vez em alguma indefinição. O Rajoy mostra também que este reforço Rajoy, que eu acho que tem muito a ver com o Brexit, ou seja, houve provavelmente um falhanço, ou mais um falhanço de sondagens, mesmo à boca das urnas em Espanha, mas também houve seguramente um subvalorizar, por exemplo, das demissões dos dois ministros do PP ligados ao Panama Papers, ou seja, de facto, os espanhóis são confrontados neste momento da sua vida política com, enfim, com uma grande quebra nos partidos ditos de poder, e o Podemos também não conseguiu capitalizar aquilo que foi a sua estratégia, passar de super marxista ainda há 6 meses para seja social-democrata ou populista ou não populista, nos momentos era não populista, noutros era mais ou menos populista, portanto, virando o seu discurso ao sabor das ondas.
Daniel Oliveira, boa noite, obrigado também pela presença. Acabamos esta noite nos mesmos resultados, muito parecidos com há 6 meses atrás. 6 meses de indefinições, de incapacidade. Hoje em Espanha fala-se em muito diálogo, a necessidade de dialogar. Foram 6 meses de diálogo que não deu em nada. O que é que nos faz crer que tudo possa mudar a partir de agora?
Há algumas alterações políticas, mesmo que elas não... Elas não resultam propriamente
dos resultados eleitorais. As alterações políticas que assistimos resultam das expectativas goradas. E isso retira... Ou seja, há pelo menos 3 diferenças. O PP destaca-se do PSOE e, ao destacar-se do PSOE, deixa o PSOE numa situação... Ou seja, a sua situação política, apesar da aritmética não ser muito diferente, política é diferente. O PSOE não está em condições, ou tem muita dificuldade, tem mais dificuldade do que tinha de uma solução a António Costa, não só porque se afasta de PP, como porque se aproxima em número de deputados do Podemos. Portanto, uma situação que já não era fácil. Que era uma situação,
mas o Podemos
já...
agora são 20 partidos.
Sim, sim, mas
portanto, tudo coligado.
É sempre muito difícil fazer essas somas, porque antes também eram. Ou seja, o Podemos sempre foi uma constelação um pouco. Aliás, na noite eleitoral, há 6 meses, andou toda a gente a fazer contas de somar para perceber exatamente o que é que era o Podemos.
Mas a Esquerda Unida vale 9.
Pois, a questão é essa, é que a Esquerda Unida eles não conseguiram capitalizar, mas na realidade todos são derrotados, menos o PP. Não é? Portanto, temos os Ciudadanos, são, na minha opinião, o maior derrotado destas eleições, porque os Ciudadanos deixam de estar a par com o Podemos. Ou seja, a solução quadro, a ideia de um...
Passa a três.
O Ciudadanos hoje não se compara com os outros três. Com os outros três.
Passa a quarto mesmo, passa a quarto.
A diferença já era de 29 deputados.
Sim,
em dezembro.
Mas
o Podemos tinha 69, o Ciudadanos tinha 40.
Bem, digamos que é assim, estavam no fim do pelotão e saíram do pelotão. E isso para o Podemos não é um pormenor, tem bastante importância. Ou seja, a não ser que aconteça, o Podemos, apesar de tudo, perante a pressão, o Podemos foi responsabilizado geral por quase toda a gente por não ter havido governo de esquerda da outra vez. E apesar de tudo, eu sei que está toda a gente a comparar com as sondagens, mas apesar de tudo, o Podemos, que é um partido, uma organização muito recente, mostrou uma muito maior resistência, por exemplo, do que os Ciudadanos à pressão eleitoral. Aliás, o grande resultado desta noite, além dos Ciudadanos, é para mim o PSOE. Não é? E isto podemos depois mais à frente...
Não temos muito tempo, mas a questão é...
É porque isso é interessante para fazer um paralelo com Portugal, para perceber como António Costa foi um visionário, na minha opinião, ao não permitir que em Portugal chegasse a acontecer uma coisa como está em Espanha.
Mas o Cidadão estava numa posição completamente diferente, porque o Cidadão tem uma oposição ao sistema, mas tem uma filosofia e uma ideologia claramente direita e bem definida, e portanto há uma transferência de voto útil claramente dos Cidadãos para o PP.
E não há para o PSOE. E não há do Podemos para o PSOE. Essa é que é a diferença. Ou seja, é com isso que eu digo, o Podemos consegue muito mais resistir, demonstra maior resiliência a esta pressão do que demonstra os Cidadãos.
Mas
Ciudadanos.
É o que eu digo, é o Podemos com a Esquerda Unida, mais os outros todos, mais os independentistas, mais os vários protestos regionais, todos eles ligados, que conseguem de facto resistir.
Mas estão todos no mesmo espaço político, todos nós conseguimos identificar muito bem onde é que está o Podemos ideologicamente.
Mas o PSOE também diz que está no mesmo espaço político, não deslocado.
Rajoy diz que tem o direito de governar como mais votado, é o que acaba de dizer agora enquanto estamos aqui a falar. Mas vai ser muito difícil, porque mesmo com os Cidadãos, parece, não chega, não é?
Parece-me evidente
que isso vai acontecer.
Olhando para os resultados, nós só conseguimos encontrar um vencedor destas eleições por muitas voltas que se dê, que é o PP.
Tudo bem, mas vai uma solução que é insuficiente para fazer passar no Parlamento.
Vamos ver. Vamos ver aquilo que sucede.
Poderá estar a contar
PSOE.
Com abstenções no PSOE.
Deixa-me só... Em primeiro lugar, e entre os derrotados, as sondagens são claríssimas. Aliás, nesta semana, já no referendo britânico foi a mesma coisa. Em Portugal elas não costumam ser grande coisa, na minha opinião, mas no dia costumam acertar. E parece que
se calhar temos que exportar. O sistema partidário não mudou, não é?
Temos que exportar. Mas o sistema partidário espanhol, curiosamente, está cada vez mais parecido com o sistema partidário português. Onde temos, se quisermos, podemos fazer uma ligação entre o PP e o PSD, entre os Cidadãos e o CDS também. O Cidadãos é um partido que fala ao centro. Eu tenho uma grande estima pelo discurso do Cidadãos. Mas isso era uma discussão bem mais profunda.
É uma coisa para discutir lá no seu partido.
E que ligaria... Não me parece que esteja muito sob discussão. Parece-me até relativamente aceito. Mas isso agora aqui não. Não é muito relevante.
O problema é que o PP não é bem o PSD, o PSOE, porque é um partido muito mais conservador que o PSD.
Muito mais. Não, eu
e até ligado
ao
antigo
regime. Eu estou a dizer, a nível dos seus tamanhos eleitorais. A nível dos seus tamanhos eleitorais.
Eu pensava que a Assunção Cristas tinha demarcado muito da ala liberal.
Depois, mas eu não acho que o Cidadãos seja propriamente um partido liberal, no sentido puro do termo. O PSOE, que é muito comparável ao Partido Socialista, historicamente sempre foi, aliás são relações dos dois partidos nesse sentido, e depois o Podemos acaba por ocupar aquele espaço e então fez uma coligação eleitoral nesse sentido, que é aqui em Portugal o do Bloco de Esquerda e o do PCP. E curiosamente aquilo que sucede é que o único espaço que verdadeiramente cresce nestas eleições é aquilo que nós podemos chamar à direita em Espanha. Hoje é mais fácil do que era depois das eleições de dezembro ao Partido Popular formar eleições. E percebendo-se este sentido, não tenho dúvidas, se fossem umas terceiras, que ainda mais fácil seria. E, portanto, aqui há uma grande incógnita em relação aos próximos dias. É o que é que vai acontecer no PSOE. Desde logo, porque a potencial sucessora dentro do PSOE não teve um grande resultado eleitoral. Não, não dizia, é uma defensora daquela que seja a grande coligação.
Que é o caminho para o PSOE, passar de PSOE para PASOK, essa escolha.
E eu no lugar do... Já agora...
Dizem, aliás, os inquéritos agora, aos eleitores socialistas.
Mas os inquéritos já os ponho de lado.
Sim.
Já se dizia que nestas eleições isso iria suceder. E um dos dados que temos claramente é que foram os partidos tradicionais que... Considerados em conjunto, ganharam votos em relação às eleições de dezembro. De dezembro.
Não posso fazer essas contas. O PSOE perdeu, não pode ser junto ao PP para fazer essas contas.
Não, em relação aos partidos tradicionais quanto aos partidos novos, posso fazer essa comparação inteiramente.
O PSOE tinha tido o pior resultado de sempre, teve o segundo, ultrapassou o seu pior resultado de sempre para ter outra vez.
O PASOK foi diluído, não é?
Nós vamos continuar este debate em rr.sa.pt, mas fechando só este bloco em rádio, Daniel Oliveira ia fazendo contas em relação aos desafios futuros, também articulando com Portugal. Isto porque PSOE, e até pegando no Diogo Feio, no que tinha dito, como poderá o PSOE posicionar-se a partir de amanhã?
O problema é exatamente, quando eu fiz a comparação com Portugal, é que isto é extraordinariamente mais difícil com partidos que se estão a afirmar, como o Podemos, do que foi em Portugal. A inteligência, quando eu falei da António Costa...
Eu pensei que era
António
Costa.
Costa
iria descer na eleição
Não, António Costa...
Tal como aconteceu ao PSOE.
Não é o que dizem as sondagens, até ver.
Veremos.
Porque há as sondagens que costumam estar mais próximas. Como disse, costumam estar mais próximas da realidade. O que eu digo é evidente que uma das coisas que António Costa conseguiu ao fazer isto em Portugal é fazê-lo antes de haver uma radical alteração do sistema político-partidário em Portugal. Que poderia existir, por exemplo, acho eu, se o Partido Socialista tivesse feito a opção que fez o PASOK na Grécia. Ou seja, apesar do Bloco ter crescido e o PCP terem crescido, não saíram do seu espaço natural de crescimento. Mantiveram ali os 20% de eleitores que navegam entre a esquerda do Partido Socialista e o Partido Socialista. Não ultrapassaram esses 20%, que é o que vale no conjunto o eleitorado que às vezes vota no Partido Socialista, mas que é à esquerda ideologicamente do Partido Socialista. Não permitiram que eles ultrapassassem. O problema do PSOE é que vem tarde. O PSOE faz isso tarde demais. E agora já tem que lidar sempre com o Podemos, estando praticamente empatado com o Podemos.
Olhando para aquilo que poderá ser, digamos, a comparação que fazemos com Portugal, a verdade, Daniel Oliveira, é que nota-se bem aqui a diferença entre o que é uma estrutura como o Podemos e as congéneres portuguesas? de alguma maneira?
O Podemos é de uma natureza totalmente diferente
e isso revela-se
da organização com que ele pode ser comparável. O Podemos é comparável com o Bloco, não é comparável com o PCP. A Esquerda Unida, parte da Esquerda Unida é comparável com o PCP. A Esquerda Unida é ela própria, uma constelação de organizações. O Podemos nasceu, ou seja, extraordinário, apesar de ser muito mais jovem que o Bloco, tem muito mais implantação social do que o Bloco. Porque o Podemos nasceu na rua, o Bloco não. Não é? O Podemos nasceu da contestação na rua, que durou durante o período da austeridade, ao contrário de Portugal, durou muito tempo. E baseou-se numa sociedade civil que Portugal não tem, à esquerda e à direita, em todo o lado, mas aqui especificamente à esquerda. E, portanto, o Podemos tem, essa aliás é uma das razões porque eu acho que o Podemos resiste muito mais do que, por exemplo, aconteceria aqui numa situação semelhante, à erosão, à pressão do voto nestas eleições.
Em dois votos, em duas votações, paradas por seis meses, percebe-se que é este o padrão, é este o patamar do Podemos?
Eu diria que eu nunca pensei que o patamar do Podemos fosse este
cinco
há seis, milho- até há seis meses.
5 milhões, incluindo a Esquerda Unida.
É uma brutalidade. Se pensarmos que estamos a falar de um partido que nasceu há quê, dois anos, é uma brutalidade. Quer dizer, é importante, estamos a falar de Espanha, não estamos a falar de uma coisa pequenina, não é? E é espalhada pelo território espanhol todo. Há uma coisa que Pablo Iglesias, eu devo dizer, eu nem sequer tenho assim, uma grande simpatia, sobretudo não tenho uma grande simpatia por Pablo Iglesias, mas... ele diz uma coisa que é verdade, que é, independentemente das expectativas que existiam agora, e que existiam agora por causa das sondagens, a seguir à não formação do governo, as expectativas eram as contrárias. Era que podemos se espatifar.
Graça Franco, na noite eleitoral aqui em Espanha, Pablo Iglesias foi questionado exatamente sobre a possibilidade de um governo com o PSOE e com os Cidadãos. E responde que incompatibilidades ideológicas serão sempre incompatibilidades ideológicas. Não há a mesma flexibilidade que poderá haver aqui do outro lado da fronteira? Quais são as diferenças que encontra neste também diálogo que pode haver à esquerda e que, no fundo...
Apesar de tudo, o Bloco tem uma base ideológica. É uma base marxista, é uma base mais radical, mas é uma base ideológica. O Pablo Iglesias, que é, no fundo, o Podemos, ou o grande dinamizador do Podemos, porque o Podemos é, de facto, uma constelação
de populismos. E teve muitas divergências nos últimos seis meses internos.
Não é só isso. Pablo Iglesias começa por ser uma espécie de chavista, madurista, enfim, américo-latinista popular, potenciando tudo aquilo que é a indignação do movimento 5 de Maio, e depois vai ajustando o seu discurso. Curso, e nesta campanha eleitoral ajustou de todas as maneiras, disse que era um social-democrata, louvou o governo Zapatero como o melhor governo de Espanha, portanto tentando ir ao PSOE na base do próprio socialismo, defendeu coisas quase contraditórias, propõe-se, já não retira o país da NATO, que inicialmente tirava, bem, e aí tem uma certa parecência com o Bloco, que também já retrocedeu nesse...
É só com o Bloco, é com o PSOE. O PSOE sempre foi contra a entrada de Espanha na NATO e nunca consta que tenha mudado oficialmente a sua posição.
Uma das coisas é ser contra a entrada, outra coisa é propor a retirada. São, apesar de tudo, coisas
bastante... Só que a questão da NATO, que eu estou a dizer que a questão da NATO, sim, em Espanha, mas, não é exatamente, sim, igual,
mas
à questão
coisas
da NATO
apesar de tudo. Sim, e é aqui em Portugal, o Bloco, apesar de tudo, quando revê a sua posição, é um pouco diferente do que acontece aqui. E, portanto, o que é que é o limite do Podemos, não sabe. É aquilo que o Podemos, na altura, puder de ser para captar a maioria dos votos. E eu acho que a obsessão de Pablo Iglesias para chegar ao poder e por se apresentar como alternativa de poder é, apesar de tudo, aqui se pode equiparar um bocadinho à da Catarina, mas a da Catarina, que hoje na sua convenção disse claramente, claro que nós queremos chegar ao poder, claro que nós teremos um partido de poder, está neste momento mais próxima de o fazer no quadro da atual coligação informal em Portugal. Agora, há uma coisa certa. Pedro Sanches disse muito claramente que não haverá terceiras eleições. E este compromisso, não haverá terceiras eleições, ou pelo menos comigo não haverá terceiras eleições...
Abre o caminho às abstenções do PSOE.
Abre, evidentemente. Abre caminho a tudo o que seja viabilizar uma alternativa de poder. E, portanto, eu penso que, uma vez que ele chamou ao Podemos uma esquerda deslocada e puxou dos galões da sua moderação em matéria europeia, eu acho que faz sentido, no quadro de um momento único na história da Europa, em que, evidentemente, na terça-feira, Rajoy não pode chegar ao Conselho Europeu sem poder nenhum de decisão, sem nenhuma voz para a Espanha, parece-me que faz sentido que Pedro Sánchez amanhã abra esse caminho. Agora, não é garantido.
Diogo Feio, terminado ou dando por relativamente consensual que pode estar terminado um ciclo de partidos únicos no poder, no sentido de maiorias absolutas de um só partido, é isso que quer dizer, o PP, na sua opinião, está mais próximo ou mais distante de consolidar uma alternativa à direita numa coligação? Porque, se fizermos as contas, em dezembro, com os cidadãos, faziam 163 deputados, na noite deste domingo já chegam a 169 e precisam de chegar aos 176. Objetivamente parecem mais próximos. Essa é a sua ideia também?
Ainda falta um por distribuir. Vamos ver para onde é que ele vai. Parece mais do que evidente que a ideia de um sistema bipartidário em Espanha está enterrada, que o PP teve um reforço importantíssimo de, por um lado, de votação, por outro lado, de representação no Parlamento, porque é preciso não esquecer, na comparação que se faz dos resultados eleitorais, que a abstenção aumentou imenso. Isso foi outra das características desta eleição, que é hoje muitíssimo mais difícil os partidos à esquerda formarem um governo, porque PSOE mais Podemos, para além de todas as dificuldades, têm entre eles. Ficam a 20 deputados de poderem formar maioria, e nós depois temos uma realidade que para os portugueses é bastante mais estranha, que é a dos blocos nacionalistas, os deputados nacionalistas, fundamentalmente do País Basco e da Catalunha.
Que são tendencialmente mais...
Totalmente impossível para um partido como o PSOE fazer qualquer acordo com um partido nacionalista tal qual eles estão apresentados à esquerda, por exemplo, na Catalunha, é completamente impossível. Aliás, foi uma das dificuldades que o PSOE teve até agora e que não terminou com estas
direita,
eleições.
No campo contrário, o PP tem hoje mais condições para fornecer alternativa ao bipartidarismo por via de coligação.
Se existir uma abstenção por parte do PSOE. Isto é, o PSOE tem dentro de si duas realidades. E, aliás, por ter essas duas realidades e por estar indefinido, é que vai perdendo de votos de eleição para eleição. Os partidos, dentro daqueles que agora se podem considerar os quatro maiores partidos espanhóis, que perderam mais em representação parlamentar, foram aqueles que tiveram maiores indefinições de natureza estratégica. A saber, o Ciudadanos e o PSOE. E o PSOE vai ter que resolver internamente essa questão. Isto é, se quer participar num governo central, num governo numa lógica da União Europeia sem mais, ou se quer tentar fazer o governo com um partido que nasce, como aqui foi referido, com um radicalismo chavista de esquerda, e ir buscar os vídeos no YouTube do Senhor Iglesias daqui a uns tempos, e que agora faz um programa que eu tenho muitas dúvidas que não fosse assobiado numa convenção do Bloco de Esquerda. E, portanto, como estamos assim, o PSOE tem que fazer essa escolha de qual dos lados é que pretende estar. Se quer ser uma visão crítica dentro de uma governação do PP, negociando caso a caso, criticando quando entende criticar, tendo influência na governação verdadeira, ou se quer tentar mais uma vez ter o abismo do poder e embater contra uma parede, que não vejo de todo como é que à esquerda se vai conseguir fazer uma maioria. Posso me enganar
e os próximos tempos demonstrarem o contrário. Mas também parece que os militantes do PSOE, o próprio PSOE, já está bastante descontente com toda esta. Aliás, veja-se o que tem sido a vida interna do partido, que tem, não tem sido propriamente muito tranquila.
Graça queria falar sobre os trabalhos de Pedro
Sanches. Acho que pode haver aqui o cimento europeu, ou seja, a questão da Europa, ter uma voz na Europa o mais rapidamente possível para uma Espanha que é super afetada pela saída da Grã-Bretanha. Basta pensar que o IBEX é um dos índices bolsistas em que há mais exposição das empresas cotadas à realidade britânica.
Mas não parece ter pesado o referendo nestes resultados.
Não, pesou. Eu Sim. acho que muito do que acontece no reforço do PP, apesar de toda a corrupção que envolve, apesar do envolvimento de dois dos seus ministros nos Panama Papers, etc., resulta, penso eu, também disso. Ou seja, da noção de que a crise de que a Espanha estava, apesar de tudo, a tentar sair e que levou, por exemplo, as empresas espanholas que estavam muito viradas para o investimento exatamente na América Latina a sofrer grandes perdas, a revirar os seus investimentos, precisamente a comprar imensas empresas no Reino Unido, e que agora ficam em situações muito difíceis. E nós estamos a falar de empresas tão importantes quanto o Santander, quanto o Sabadell, quanto a Telefónica, quanto a Ferrovial, ou seja, grandes, enormes empresas em Espanha que hoje têm boa parte dos seus lucros, em alguns casos 20, 25% da sua atividade, das suas receitas, etc., dependentes do mercado britânico. Em alguns casos estavam, por exemplo, a fazer um jogo, a ganhar com a questão da libra face ao euro, e agora perderam, só com esta desvalorização, imenso dinheiro. E, portanto, há aqui assim também uma questão que tem a ver com não só o serem pró-europeus, quer o PP, quer os Cidadãos, quer o PSOE, quanto serem também pela unidade territorial espanhola, coisa que não acontece nos outros partidos.
Não, deixa-me só a questão europeia.
Neste ponto, a desagregação da Europa.
Só salientar aqui uma coisa: uma das consequências que o Brexit teve foi, desde logo, olhando para a realidade do Reino Unido, aquilo que já está a suceder, quer na Escócia, quer na Irlanda, que era impensável antes de alguém fazer um comentário, de certeza que com este referendo a Europa não terminou, mas o Reino Unido, possivelmente como o conhecemos, terá terminado, e a Espanha não quer correr esse risco. E, portanto, o cimento europeu vai ser muito importante para os partidos espanhóis, no sentido mais puro do termo, que não querem correr o risco daquilo
então
que vamos ver, por exemplo,
vamos
no
lá
Reino
juntar
Unido.
As duas questões, Daniel Oliveira, a questão europeia e esta frente das autonomias transformadas em pedidos diferentes, tendo em conta o que aconteceu.
A questão é, nós continuamos a olhar para a unidade espanhola sem perceber. A Espanha tem um problema, e o problema não é ter nacionalidades, é não saber lidar com elas. O ter nacionalidades é uma riqueza de Espanha. O ser incapaz, e o PP nisso tem. Ou seja, uma das razões porque Espanha hoje é provavelmente ingovernável tem como principal responsável o PP, que foi incapaz sequer de ter algum diálogo com as regiões para tentar encontrar formas de autonomia normais. Não há, ou seja, as autonomias espanholas, comparamos, por exemplo, com o Reino Unido ou com outros países que têm menores diferenças até nacionais do que tem Espanha, isto tem muito a ver com o facto do PP ser herdeiro da ditadura espanhola, coisa que não acontece com a maior parte dos partidos de direita onde houve ditaduras, não acontece em Portugal, não acontece em Itália. Em Espanha, o principal partido de direita é herdeiro direto.
Com uma transição.
Pronto, com certeza, mas herdou. E, portanto, ao herdar, herdou também um dos grandes problemas de Espanha, que é o brutal centralismo. Houve algumas alterações nos nacionalismos, isso é importante perceber, que muda muita coisa. O nacionalismo catalão, por exemplo, era um nacionalismo de centro-direita, maioritariamente de centro-direita, com quem a direita, com quem o PP poderia dialogar. Hoje, a Catalunha não existe para o PP. Não tem nenhuma
ponta. E a Frente Real. Europeia, Daniel, que estávamos aqui.
Em relação à Frente Europeia, eu devo dizer que há sempre um equívoco, eu tenho sempre este problema quando se fala da Europa, porque não há cimento europeu nenhum, como se viu, aliás, agora. O Podemos é filho do suposto cimento europeu. O Podemos só tem 20% dos votos, e nisso não pode ser comparado com Catarina Martins, porque o Bloco só tem 10%, o Podemos tem 20%, portanto nunca. O Bloco não poderia ambicionar o poder como o Podemos pode, porque tem 20, isto tem a ver com a força que se tem. O Podemos nasce graças a uma situação europeia que é insustentável, que ganha... O grande problema é este.
O discurso isto, também tem
a ver, isto também tem a ver com a União Europeia. O seu Partido Socialista Espanhol, se o PSOE escolher o caminho que escolheu o SPD, que está com 19% nas sondagens, 19%, decidiu a grande coligação e está com 19% nas sondagens. Nunca tal aconteceu ao SPD na sua história de muitas décadas. O SPD é um partido bastante implantado na Alemanha. Se escolher o caminho mesmo que o francês, que não fez nenhuma aliança com a direita, mas na realidade hoje é praticamente impossível, hoje é uma competição, é difícil encontrar no Partido Socialista Francês algum traço da sua identidade, algum que seja, nem sequer em relação a questões como a imigração ou essas, e o Partido Socialista Francês nós vemos como é que está nas sondagens. Ou seja, quem fez a opção que muitas vezes é aconselhada, mas é aconselhada, vamos pôr assim, nós muitas vezes aconselha-se aos partidos socialistas para fazerem aquilo que no fundo toda a gente sabe que será a sua morte, que é basicamente, em vez de serem eles os protagonistas, como naturalmente deveriam ser, da contestação dentro do espaço europeu, mas da contestação ao que é esta Europa hoje, é deles, naturalmente, o espaço, porque foram eles que ajudaram a construir esta Europa, esta União Europeia, ela transformou-se no seu oposto, e é por isso que vemos o Labour com tantas dificuldades em Inglaterra em defender, teve uma posição tão difícil a querer defender a manutenção e compreendo que quiser
precisamente
defender,
porque tinha um radical da... eurocético
não,
não
tem
na
a ver com isso. Não tem a ver com
era
isso.
Muito difícil. Labour, aí, ao Sr. Corbyn, era muito dizer, difícil com o discurso dele defender...
Mais uma vez o Sr. Corbyn, mais uma vez o Sr. Corbyn, é filho das opções que o Labour fez anteriormente e que o levaram, primeiro, a grandes resultados eleitorais, depois, quando chegou a crise, a pagar o preço por elas. Porque teve fortes responsabilidades, é muito do que aconteceu no Reino Unido. O que eu digo é, ou os partidos socialistas e sociais-democratas reencontram o seu espaço político e são protagonistas desse espaço político com um discurso que é, obviamente, não é confundível com o discurso do centro-direita e da direita, porque a Europa mudou muito e não há convergência nessa matéria, ou então o que vai acontecer é o que está a acontecer. Os partidos socialistas e sociais-democratas vão se esvaziando ou para a esquerda radical ou, como acontece em França, para a extrema-direita.
Um minuto, graças.
E como pode acontecer no Reino Unido.
Esta não é uma opção disponível para o PSOE em Espanha, porque, evidentemente, se ele quer liderar a mudança dentro da Europa, não pode fazer com uma coligação com os radicais do Podemos, que querem sair da Europa, que querem
não
sair...
Querem
basicamente contestar... Pois não, porque como já
querem
também já não... Já nem sequer se defende a saída da NATO, quanto mais a saída da Europa. Agora, a verdade é que são absolutamente anti tudo aquilo que representa a atual Europa. E, portanto, assim como o Sr. Corbyn estava tão radicalizado no seu discurso que não conseguiu durante a campanha para ficar
no Reino Unido,
precisamente porque perdeu o controle daquilo que era o socialismo dentro da Europa, o socialismo moderado e democrático, agora o PSE, a única coisa que pode fazer é um pequeno recuo, provavelmente abstendo-se, viabilizando o governo do PP com Cidadãos, se esse for o caminho.
Graça Franco, Daniel Oliveira, Daniel Iogo Feio, muito obrigado pela vossa presença neste análise aos resultados em Espanha.